Pauta da 18ª sessão ordinária, dia 19 de junho de 2023. Verificando o número regimental de vereadores, rogo a Deus para que façamos uma sessão justa e produtiva para a sociedade de São Vicente. Declaro aberta a 18ª sessão ordinária, hoje dia 19 de junho de 2023. Saúdo os colegas vereadores, saúdo a população que nos ouve pelas redes sociais e pela Rádio São Vicente. Saúdo a mulher do nosso amigo Gilmar aqui, a Sheila, saúdo a secretária de Turismo, a Michele, saúdo a Mirella, saúdo os dois motoristas ali, o Douglas e o Ivo, saúdo o pessoal todo que está presente aqui na nossa plateia hoje. Coloco em discussão a ata da 17ª sessão ordinária realizada dia 12/6/2023. Coloque em votação a referida ata. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifeste de alguma maneira. Aprovado por todos os vereadores presentes. Passamos agora para as correspondências. Peço que minha secretária, vereadora Gislaine, faça a leitura.
Ofício número 19 de 2023. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. São Vicente do Sul, 12 de junho de 2023. Prezado senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos através deste pedir, se possível, a doação de R$ 1.500 para ajudar no pagamento do show de Newton Ferreira, que será realizado no dia 4/8, às 20 horas, juntamente com uma feijoada da APAI no Clube Vicentino, sendo que tínhamos para o momento, atenciosamente, Carmen Sturza, presidente da APAI. Convite da 8ª Conferência Municipal de Assistência Social. São Vicente do Sul, 13 de junho de 2023. A Câmara de Vereadores. O Conselho Municipal de Assistência Social de São Vicente do Sul vem, através deste, realizar o convite para a 8ª Conferência Municipal de Assistência Social, a qual será realizada no dia 22/6/2023, a partir das 13 horas, com o tema Reconstrução do SUAS. Os SUAS que temos e os SUAS que queremos. Bem como convidá-lo a compor a mesa para a abertura deste importante evento. E caso não possa participar, desde já, solicitamos a indicação de um representante do Legislativo Municipal. O local, Salão Paroquial. Contamos com a sua participação nesse importante espaço de debates e aprimoramento da política de assistência social. Atenciosamente, Francine Sacol San Martin, presidente do SEMAS de São Vicente do Sul. Ofício número 01 de 2023, assessora da bancada do PDT. São Vicente do Sul, 16 de junho de 2023, excelentíssimo senhor Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara de Vereadores. Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste solicitar as dependências da Câmara de Vereadores no dia 1º de julho de 2023, das 8 horas às 12 horas, para realizar a convenção do Partido Democrático Trabalhista, sendo que tinha para o momento, desde já, atenciosamente, Daiane Arruda Rodrigues, assessora da bancada do PDT. Ofício número 057 de 2023. São Vicente do Sul, 15 de junho de 2023. Excelentíssimo senhor comandante Eudo Amaral Franco, major. Assunto: solicitação de mais efetivo. A Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, neste ato, representado pelo presidente e os demais vereadores, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos pelo presente, muito respeitosamente, a presença de Vossa Excelência para solicitar a possibilidade de aumentar o efetivo da Brigada Militar de São Vicente do Sul. Nosso pedido, prendendo-se ao fato de estarmos preocupados com a segurança de nossos munícipes, uma vez que já fomos alvo de assaltos, bem como de outros vandalismos ocorridos recentemente, além de recebermos vários pedidos das entidades locais e da própria comunidade, que estão preocupados devido ao reduzido número de efetivo, torna-se difícil fazer uma escala diária de policiamento nas ruas, uma vez que, se não agirmos com a prevenção, consequentemente teremos o aumento da marginalidade em nosso município. Sem mais para o momento, e certos de contarmos com a sua atenção, Desde já agradecemos. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, atenciosamente Flávio da Rosa Paim, presidente do Legislativo, Alex dos Santos Martins, vereador da bancada do PTB, Daniele Butinger de Oliveira, vereadora da bancada do PT, Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora da bancada do PP, José Luiz Cogo Carvalho, vereador da bancada do PTB, Gislaine Ziquinati Delpino, vereadora da bancada do PP, Flamarion Keller da Silva, vereador da bancada do MDB, Gilmar Lopes Giacomelli, vereador da bancada do PDT, e João Batista Cassol, vereador da bancada do PP. Ofício dos motoristas e da auxiliar de serviço de saúde. Ao excelentíssimo senhor vereador Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara Municipal de São Vicente do Sul. São Vicente do Sul, 19 de junho de 2023. Ao cumprimentá-lo cordialmente, viemos, através deste, solicitar o seu apoio e dos demais vereadores, junto ao Executivo Municipal, sobre o reajuste do valor referente à diária, a título de ressarcimento dos deslocamentos de até 150 quilômetros, uma vez que a Lei Municipal número 5511 de 2018, em seu artigo 2º, cita que, quando o deslocamento for até 150 quilômetros, de ida da sede do município ao destino, e não exigir pernoite, será pago o valor de até R$ 30,00 por refeição principal, almoço e janta, a título de ressarcimento. Salientamos ainda que tal valor de ressarcimento se tornou inviável de fazer uma refeição considerada ideal e que em muitos dos deslocamentos também se faz necessário o café da manhã, sendo este não tratado como uma refeição principal pelo texto da referida lei. Outro sim, pedimos também para que o valor dessa diária seja reajustado anualmente, conforme o índice de reajuste salarial dos servidores municipais, como as demais diárias são reajustadas. Rogamos pelo atendimento deste ofício o mais breve possível, uma vez que está nos causando prejuízos financeiros praticamente todos os dias. E dependemos exclusivamente deste valor para poder nos alimentar de uma forma digna e humana. Sem mais para o momento, contando com o vosso atendimento e compreensão dos fatos, atenciosamente, a Amaury Lichtenecker, motorista, Anderson Brum Félix, motorista, Antônio Jairo de Sete Bissaco, motorista, Douglas Silveira Saraiva, motorista, Irione Lima dos Santos, motorista, Ivo Vicente Dutra Cristóvão, motorista, Marcelo Abadi Pereira, motorista, Lissandro Salvador Carvalho, motorista, José Humberto Giacomelli, motorista, Mirela Juste Egres, auxiliar, servidor de saúde, Robson Luiz de Souza Martins, motorista. Ofício número 123 de 2023 do Gabinete, São Vicente do Sul, 19 de junho de 2023. Excelentíssimo Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul. Prezado, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho respeitosamente, através do presente instrumento, solicitar espaço na tribuna livre para a manifestação da Corte da 33ª FECOBATE. Sendo que tínhamos para o momento, atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal de São Vicente do Sul.
Quero cumprimentar o prefeito Fernando Paim, que agora chegou, já convidá-lo aqui para passar para a sua cadeira. Cumprimentar a corte, que também acabou de chegar. E hoje não haverá o grande expediente, pois será usada a tribuna pela corte da 33ª FECOBATE. Na próxima sessão, o grande expediente estará a cargo da vereadora Gislaine Zignati Delpino, do Progressista, pelo tempo de 20 minutos. Peço que a corte passe aqui na tribuna e faça sua explanação.
Olá, boa noite a todos aqui presentes, vereadores e demais, nosso querido prefeito. Agradeço desde já o espaço e desde já convidamos para a nossa feira, 33ª FECOBATE, de 6 a 9 de julho, nos pavilhões. Gostaríamos também de explanar um pouco da nossa divulgação. A gente tem passado, né, nos municípios, já convidou os prefeitos da região e acredito que a gente teve bastante êxito na nossa divulgação. Conseguimos falar com o nosso governador do estado, que foi muito importante, ao lado do Fernando, que sempre abriu portas para que a gente conseguisse fazer isso. Hoje, no comércio local, a gente foi muito bem recepcionado pelos nossos vicentenses e todo o comércio. E como eu e a minha corte, a gente estava comentando, claro que sair e divulgar o nosso município na região é importante, mas também aqui para os nossos munícipes e as pessoas que a gente abre, né, espaço e que nos convidam, conversam, e é para eles que a gente monta a feira, pensado nos mínimos detalhes, pois se não fosse, né, o povo daqui, o pessoal de São Vicente do Sul, não aconteceria. E também a gente gostaria de deixar um agradecimento especial para os nossos produtores rurais, né, que a partir deles que começaram a nossa feira, e o demais que veio, né, e a nossa grandiosa e uma das maiores da região, foi por conta deles, o demais foi consequência. Um abraço a todos os agricultores que produzem a nossa batata e também a cultura familiar.
Boa noite a todas as autoridades presentes, a todos os ouvintes. Como disse a nossa rainha, estamos divulgando a nossa feira. Hoje fizemos o comércio, fomos a Porto Alegre, fomos à Restinga Seca também, divulgamos para os prefeitos, convidamos. Estamos tentando da melhor forma divulgar a nossa feira, convidar todo mundo para vir nos prestigiar. Reforço o convite, de 6 a 9 de julho. Teremos muitas atrações, teremos as estantes, o comércio em si, todo o comércio, praça de alimentação, teremos parque de diversão, máquinas agrícolas, shows culturais, teremos também os mais esperados nossos shows. Na quinta-feira teremos rainha musical, para quem gosta de um bailão, assim. Na sexta-feira teremos reação e cadeia, e também DJ Cabeção. No sábado, como a nossa feira é consolidada em toda a região, procuramos trazer talentos da terra, teremos o nosso conterrâneo Jefferson Martins, teremos também o grupo VPS, e no domingo, para quem gosta de um sertanejo mais puxado para o gaúcho, teremos Paulinho Mocelim. Reforço o convite e convido a todos vocês para a nossa feira. A abertura oficial será sexta-feira, às 18 horas. Muito obrigada.
Boa noite, então, a todos os presentes e a todos os ouvintes. Reforçando o convite das gurias, e também acho que devemos divulgar onde estão sendo os pontos de venda dos ingressos e dos pacotes. Temos o Gordinho Bebidas ali no centro, o Giacomelli, ali o Mercado da Esquina e a Prefeitura. E também os nossos promotores, né, que estão vendendo aí e empolgadíssimos, a gente já vê. Que é a Ana Carolina Martins, o Guilherme Escobar e a Andressa Minetti, né? Isso. E a gente também fica lisonjeada de ter um espaço aqui e esperamos que a nossa feira seja grandiosa como é em todos os outros anos. Muito obrigada e tá logo aí, né? Falta pouco agora na reta final.
Muito obrigado, gurias. Muito obrigado, Paola. Muito obrigado, Maria Clara. Muito obrigado, Giovana. Nós, como vereadores aqui, agradecemos a presença de vocês. Essa casa está sempre à disposição, do prefeito, da secretária também. Desejo todo o sucesso que precisar de nós. As gurias aqui eu vou botar à disposição para ajudar vocês também na feira lá também. O que precisar, nós estamos à disposição. Deixo a palavra aberta aos senhores vereadores que queiram fazer alguma pergunta. Então, a gente está à disposição.
Então, em nome da corte, eu agradeço o espaço novamente. Obrigado. A gente também está à disposição. Esperamos fazer mais uma feira, né, de grande importância para o nosso município e que a gente tenha êxito e que ela seja grandiosa. Muito obrigada.
Nós que agradecemos. Sucesso, tá? Dando continuidade, então, passamos agora para a ordem do dia. Solicito a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal número 059 de 2023, juntamente com seus pareceres.
Projeto de Lei Municipal número 059 de 2023. Autoriza o recebimento de imóvel por dação em pagamento de créditos tributários e da outras previdências. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Conclusão e voto. Conforme mensagem justificativa, o presente projeto se faz necessário para receber o terreno número 05, com área superficial de 407,87 metros quadrados, conforme matrícula número 11459, por conta de dívida tributária no valor de R$ 48.187,79. A dação em pagamento tem previsão legal no artigo 356 do Código Civil, bem como no artigo 11, inciso 11 do Código Tributário, sendo possível a administração utilizar-se da dação em pagamento para quitação de débito tributário inscrito em dívida ativa, com prévia autorização legislativa e avaliação do bem. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, e devido estar o projeto de lei devidamente instruído com o processo administrativo, essa relatoria entende que o mesmo está de acordo com a legislação tributária. A relatora, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei do Executivo número 059 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora, os vereadores, presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante João Batista Cassol. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Conclusão e voto. O projeto de lei prevê o recebimento de dação em pagamento de dívidas oriundas de tributos municipais de propriedade do contribuinte, matrícula número 11454, no valor de R$ 48.187,79, estando de acordo com o valor da avaliação e do débito existente e considerando a Lei Municipal 5737 de 2020 e Lei Orgânica do Município. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 059 de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora, os vereadores Gislaine Ziquinete Delpino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereador integrante.
Coloco em discussão o referido projeto. Coloco em votação. O vereador que concordar permaneça como está e que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Solicito agora a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal número 060 de 2023, juntamente com seus pareceres.
Projeto de Lei Municipal número 060 de 2023. Autoriza o recebimento de imóvel por dação em pagamento de créditos tributários e da outras providências. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico dessa Casa Legislativa, venho através deste apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo: autoriza o recebimento de imóvel por dação em pagamento de créditos tributários e da outras providências. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário, tendo em vista saldar dívida tributária em favor do município. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei juntamente com este parecer para a apreciação das comissões dessa Casa após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 19 de junho de 2023. Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Conclusão e voto. Conforme mensagem justificativa, o presente projeto se faz necessário para receber em dação, em pagamento por dívida tributária, o terreno número 26, com área de 1.491,24 metros quadrados, matrícula número 6.477. A dação em pagamento tem previsão legal no artigo 356 do Código Civil, bem como no artigo 11, inciso 11 do Código Tributário, sendo possível a administração utilizar-se da dação em pagamento para quitação de débito tributário inscrito em dívida ativa, com prévia autorização legislativa e avaliação do bem. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, e devido estar o projeto de lei devidamente instruído com o processo administrativo, essa relatoria entende que o mesmo está de acordo com a legislação tributária. A relatora, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei do Executivo número 060 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morrudo Castro Vicente, vereadora relatora. Acompanha o voto da relatora aos vereadores, presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante João Batista Cassol. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Conclusão e voto. O projeto de lei prevê o recebimento da dação em pagamento de dívidas oriundas de tributos municipais de propriedade do contribuinte, matrícula número 6.477, no valor de R$ 19.183,16, estando o proprietário de acordo com o valor da avaliação e do débito existente, e considerando a Lei Municipal 5737 de 2020 e Lei Orgânica do Município. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de Lei número 060 de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora. Acompanha o voto da relatora, os vereadores Gislaine Zicnati Delpino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereador integrante.
Coloco em discussão o referido projeto. Coloco em votação. O vereador que concordar permaneça como está e que discordar se manifeste de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Solicito a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal número 061 de 2023, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei municipal número 061 de 2023. Autoriza a contratação temporária e emergencial, por excepcional interesse público, de 3 técnicos de enfermagem para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e da outras providências. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico desta Casa Legislativa, venho através deste apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo: autoriza a contratação temporária e emergencial, por excepcional interesse público, de 3 técnicos de enfermagem para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e da outras providências. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário, tendo em vista o crescimento do volume de trabalho na farmácia municipal. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei juntamente com este parecer para a apreciação das comissões dessa Casa após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emília Gabriel, 19 de junho de 2023, Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Conclusão e voto. Conforme mensagem justificativa, o presente projeto se faz necessário, tendo em vista que 2 profissionais estão em licença-saúde e a outra vaga será para substituir a servidora efetiva responsável pelas vacinas, em razão da servidora estar assumindo o cargo de responsável técnica de serviços de enfermagem. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, e por ser uma das exceções prevista no artigo 37 da Constituição Federal, a contratação emergencial, para atender excepcional interesse público, a relatora, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei do Executivo número 061 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora aos vereadores presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante João Batista Cassol. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Conclusão e voto. O projeto de lei prevê a contratação temporária e emergencial de 3 técnicos de enfermagem para a Secretaria Municipal de Saúde, o qual se dará através de processo seletivo simplificado. A necessidade se faz devido à licença saúde e substituição de servidoras efetivas. O processo seletivo simplificado terá validade de 6 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. A dotação orçamentária serão oriundas de recursos da Secretaria Municipal de Saúde. Diante dos fundamentos legais e constitucionais exposto, esta relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 061 de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora, os vereadores Gislaine Zicnati Del Pino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereador integrante.
Coloco em discussão o referido projeto. Coloco em votação. O vereador que concordar permaneça como está e que discordar se manifeste de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Passamos agora aos trabalhos dos senhores vereadores. Solicito a leitura do requerimento número 014 de 2023, de autoria do vereador José Luiz Couto Carvalho, do PTB.
Requerimento número 014 de 2023. Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. O vereador da bancada do PTB, José Luiz Couto Carvalho, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte requerimento. Vem requerer que o Executivo Municipal tome medidas necessárias urgentes junto ao DAER. Saber por qual motivo ainda não foi feita a pintura da sinalização da RS-241, sendo que a falta da referida sinalização está sujeito a causar gravíssimo acidente, principalmente em dias nublados e chuvosos, visto que fazem mais de 100 dias da conclusão da obra. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 19 de junho de 2023, José Luiz Couto Carvalho, vereador do PTB.
Coloco em discussão o referido requerimento. Com a palavra, o vereador José Luiz Couto Carvalho, PTB.
Boa noite, senhor presidente. Cumprimentando o senhor presidente, cumprimento também o senhor prefeito, demais pessoas que nos honram com a presença, também os ouvintes da 106, a live e os funcionários. Também a esposa, minha grande amiga, a esposa do senhor Gilmar Giacomelli. Seja bem-vinda, Sheila. Senhor presidente, eu trago esse requerimento. Há 90 dias atrás, exatamente no dia 20, foi ceifada uma vida ali perto do silo da Itaimbé, e eu comentando com o pessoal da brigada, e eles falando na madrugada com cerração, tem uma sinalização. E faz 90 dias é isso aí que deu esse acidente lá, sem nenhuma sinalização. Esse final de semana deu um fato lá na picada e eu tive que deslocar para São Vicente meio rápido. Eu não vinha tão rápido, a gente vinha uns 140 mais ou menos. E quando deu ali perto do Belmiro, simplesmente terminou o mundo. Uma cerração assim, simplesmente ficou tudo preto. Não tem uma sinalização, é um tapete preto. Aí eu consegui reduzir e consegui vir a 20 por hora. Aí quando dói na gente, sente na pele, que a gente lembra assim, olha, eu podia ter se matado aqui nesse momento. E eu não sei o que está acontecendo com essa firma, eles estão brincando com as vidas, porque eles faz mais de ano que iniciaram essa obra. Um pouco eles não tocavam a obra porque era muito calor, outro pouco porque era muita umidade, e faz mais de 100 dias. Então eu peço, já que o prefeito está aqui encarecidamente, ele sabe melhor os meios legais, e também com certeza aquele meio político, para solicitar que nos conclua aquela pintura. É um trecho bem pequeno, deve dar uns 7 quilômetros, não deve mais, uns 15 quilômetros, que faça a sinalização para evitar mais acidente, evitar que mais alguém perca a vida ali na 241. Seria isso, obrigado.
O referido requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Gilmar Lopes Giacomelli.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, senhor prefeito municipal Fernando, demais autoridades, a corte que hoje embeleza a nossa casa. Sejam bem-vindos, demais autoridades, funcionários públicos, secretária, enfim, assessoria, minha esposa, que vem nos assistir hoje. Essa questão desse requerimento, vereador Zé Luiz, a gente já debateu isso aqui agora há pouco, logo depois, quando deu aquele acidente, que ceifou a vida do nosso amigo, como é que é o apelido dele? O Bagre. Qual é a dificuldade que tem essa empresa para pintarem essa RS-241? Estão esperando que morra mais gente. Essa é a realidade. Levaram, como eu disse, senhor prefeito, não sei quanto tempo para arrumar aquela pouca vergonha, aquela buraqueira ali. Depois de arrumado, está bonito, está bem feito, tudo. Falta pintar. Qual é a dificuldade que eles têm de mandar pintar essa RS? Será que vai ter que morrer mais gente para essa gente vir fazer isso? Isso é uma vergonha. É vergonhoso esse tipo de coisa. Quanto tempo está pronto esse trabalho deles aí? 100 dias no mínimo, está dizendo o vereador José Luiz. Então, por que não pintar, evitar? Com chuva, eu sempre digo, com chuva, sem a sinalização, tu fica completamente... Os guris que estão aí, que são motoristas, sabem o que eu estou dizendo. O pessoal fica completamente sem noção de como tu andar na faixa, sem a sinalização. E aquela história que a gente falou aqui, quando aquele rapaz se matou com a moto, eu acredito que esse cara se perdeu total no cruzar um carro. E daqui um pouco foi de frente. Quer dizer, tu fica sem noção nenhuma de onde tu vai. Então, realmente, olha, é necessário essa pintura, senhor prefeito. E aproveitando, como disse o vereador José Luiz, que o senhor interceda, e todo mundo, o presidente, os vereadores aqui, todo mundo que dê um toquezinho, pode ser que eles consigam fazer esse trabalho o quanto antes para evitar que continue dando acidente e, às vezes, até fatais nessa região aí. Pois não, José Luiz?
Obrigado pela parte, foi muito bom o prefeito estar aqui. Nesse momento, ele me mostrou, ele fez uma foto do nosso requerimento e enviou diretamente para o engenheiro do Dyer. Ele já está protocolado lá no Dyer. Então, foi muito bom o prefeito estar aqui, exatamente na hora certa. Seria isso. Obrigado, prefeito.
Isso aí. Então, era a posição desse vereador, apoiando plenamente a solicitação do vereador José Luiz. Muito obrigado.
O referido requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador João Batista Gassol.
Senhor presidente, ali cumprimento também a mesa diretora, cumprimento também o nosso prefeito municipal que se encontra, meus colegas vereadores, minhas colegas vereadoras, a nossa corte que se encontra aqui presente, a nossa secretária de turismo, a demais assistentes que estão aqui presentes, sejam bem-vindos a essa casa. Eu também, José, esse colega, apoio o seu requerimento, voto favorável, porque é de grande importância esse requerimento que o senhor enviou hoje para nós, porque é como o senhor mesmo diz, já matou uma pessoa por não se encontrar com as pinturas nas ruas. E até proponho aos senhores vereadores, convido o senhor presidente, para nós fazer uma comissão da Câmara de Vereadores e nós ir até o engenheiro do Dyer para que isso seja resolvido quanto antes possível. Era essa a minha palavra, apoio o requerimento do colega vereador e convido para nós fazer uma comissão e o diretor do Dyer. Muito obrigado.
O referido requerimento continua em discussão. Seu João, podemos fazer, vamos esperar a resposta desse trâmite aqui, daí nós podemos marcar aí junto ao prefeito e nós fazer essa comissão e fazer essa visita ao engenheiro. Coloco em votação. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Solicito a leitura do pedido de informação número 023 de 2023, de autoria da vereadora Daniele Buttinger de Oliveira, do PT.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Pedido da informação número 23 de 2023. A vereadora da bancada do PT, Daniele Buttinger de Oliveira, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte pedido de informação. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, informações sobre o andamento das ações referente ao combate à estiagem, sendo que o município recebeu o valor de R$ 237.805.000. Destinado pelo governo federal através da Defesa Civil, que segundo o plano de trabalho seria destinado para compra de cestas básicas, dois reservatórios Vinilic Pipa, reservatório móvel que se adapta a vários veículos de transporte e combustível. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 19 de junho de 2023, Daniele Buttinger de Oliveira, vereadora do PT.
Coloco em discussão o referido pedido. Coloco em votação. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Solicito a leitura da indicação número 70 de 2023, de autoria do vereador Flamarion Keller da Silva, do MDB.
Excelentíssimo senhor Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara de Vereadores. Indicação número 70 de 2023. O vereador Flamarion Keller da Silva, líder da bancada do MDB, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Solicita que seja feita a pintura com colocação de sinalização de placas de trânsito entre a Rua 20 de Setembro e a Rua Astute, em frente ao Hangar 241. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 19 de junho de 2023. Flamarion Keller da Silva, vereador líder da bancada do MDB.
Coloco em discussão a referida indicação. A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Passamos agora à indicação número 71 de 2023. De autoria do vereador Alex dos Santos Martins, do PTB.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim, indicação número 071 de 2023. O vereador Alex dos Santos Martins, do PTB, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com sua secretaria responsável, a colocação de container nos seguintes locais. Rua Vicente Salvador, Beco do Silêncio, Condomínio Coqueiros, Rua General João Antônio, em frente ao Clube União. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 19 de junho de 2023, Alex dos Santos Martins, vereador do PTB.
Coloco em discussão a referida indicação. A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Solicito a leitura da indicação número 72 de 2023, de autoria do vereador Alex dos Santos Martins.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Indicação número 072 de 2023. O vereador Alex dos Santos Martins, do PTB, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com sua secretaria responsável, a pintura de estacionamento oblíquo na Rua Carapé, em frente ao Ginásio de Esportes. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 19 de junho de 2023, Alex dos Santos Martins, vereador do PTB.
Coloco em discussão a referida indicação. A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Solicito agora a leitura da indicação número 73 de 2023, de autoria do vereador Flávio da Rosa Paim, do Progressistas.
Excelentíssimo senhor Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara Municipal de São Vicente do Sul. Indicação número 073/2023. Flávio da Rosa Paim, vereador da bancada do PP, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação, que após lida em plenário, deve ser encaminhada ao Poder Executivo Municipal. Indica ao Executivo Municipal para que seja revista a Lei Municipal 5511 de 2018, Lei das Diárias, mais precisamente o artigo 2º, com a inclusão da refeição café da manhã, com deslocamento antes das 6 horas da manhã, para que o servidor público do Executivo tenha direito à referida refeição, pois em município vizinho o servidor tem essa vantagem alimentar, o que foi determinado por decreto em modelo anexo. A justificativa será feita em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 19 de junho de 2023. Flávio da Rosa Paim, vereador da bancada do PP.
Coloco em discussão a referida indicação. Peço licença para me manifestar da mesa. Boa noite mais uma vez a todos aqui presentes e aos ouvintes da rádio e das redes sociais. Eu apresentei essa indicação aqui, ainda bem que o prefeito hoje está aqui também. Ela já está com um decreto da Prefeitura de São Pedro, ali dos modelos. É claro que eu conversando com o motorista, eu recebi uma mensagem ontem, eu cheguei em Santa Maria e conversei com ele aqui na frente de casa ontem. Ele me passando a realidade, a gente como legislador, infelizmente a gente não pode legislar sobre isso, que às vezes o cara, nós ia desafogar lá o excesso de trabalho que tem do Executivo Municipal, às vezes é uma pena nós não poder ter a competência de nós mesmos já mandar em forma de lei. Mas nós, conversando com ele, que eu acredito sempre que o legislador tem que estar perto das situações que acontecem, do convívio do servidor público, do cidadão, e nós temos que olhar de cima e tentar sanar o melhor efeito e, através de lei, fazer uma coisa que seja efetiva. Então, acredito que, imagina tu, motorista, acordar 4-3 horas da manhã, tu tem direito só para almoçar, tem as 11 horas para te almoçar e tu não tem direito de comer, nem que seja 7-8 horas da manhã para tomar um café, comer um pastel. Então, acredito, peço que o prefeito já está aqui, que olhe com carinho, e desse benefício para eles ali, que já tem um formato da lei, é um decreto até através, que olhe com carinho para nós poder melhorar a qualidade da prestação de serviço, melhorar a qualidade, se nós cuidarmos dos nossos motoristas, eles vão cuidar melhor da população. Então, por enquanto, teria isso. Com a palavra, o vereador José Luiz Couto Carvalho.
Obrigado, senhor presidente. É válido a sua preocupação, só que isso aí veio a calhar exatamente a solicitação dos funcionários. Foi protocolado aqui na Câmara 8 e pouco, e eu acho que nós deveríamos ter reunido na Câmara e ter feito em forma de requerimento, prefeito. Porque há poucos dias atrás, eu, a vereadora Dani e o vereador Alex, fizemos requerimento para o prefeito, e até aproveito que o prefeito está aqui, dar aumento, só que a gente não incluiu o café da manhã. Essa solicitação deles é solicitando o aumento e a inclusão do café da manhã. Então o senhor fez de forma de indicação. Mas eu acho que ela deveria ter feito em forma de requerimento, votado para essa casa, e vamos fazer um apelo ao prefeito. Prefeito, vamos olhar para as pessoas, como diz o vereador Flávio, que levanta 4-5 horas da manhã. Eu também tive uma solicitação do motorista, não vou citar o nome. Ele saiu e chegou, não teve direito, que foi a São Gabriel e não fechou o horário. Aí ele teve que tirar o dinheiro do bolso dele para tomar o café. Então, solicito ao prefeito que olhe com carinho e nos mande esse projeto o mais rápido possível para essa casa. Seria isso, obrigado.
A referida indicação continua em discussão. A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Passamos agora às explicações pessoais. O primeiro a fazer uso da palavra é a vereadora Gislaine Zignatti Delpino, do Progressista.
Obrigada. Boa noite. Gostaria de saudar o nosso prefeito municipal. E, em nome dele, eu saúdo todas as autoridades aqui presentes, meus colegas vereadores, o pessoal que nos assiste aqui hoje na nossa sessão, o pessoal que nos ouve pela nossa rádio e pelas redes sociais. Hoje, como eu já li ali no ofício, eu e meus colegas vereadores, nós fomos todos lá em Santiago, e acredito que eles vão falar aqui também sobre o pedido de mais efetivo para São Vicente. E fomos muito bem recebidos lá, diga-se de passagem, pelo major. E eu acho que as notícias são boas. Eu estou sendo a primeira a falar, né? Os colegas, claro, que vão falar também. Parece que está vindo aí uns três, um capitão e mais dois soldados, que já vai melhorar para a nossa segurança aqui. Nessa nossa ida lá também, ele já falou, né, o prefeito estava lá junto com a gente, sobre a segurança da FECOBAT também, que já deu retorno, está dizendo o prefeito aqui, sobre mais segurança para a nossa FECOBAT, o que é bom de falar aqui, né? E, ai, não saudei as minhas gurias lindas, sejam bem-vindas, gurias. E vamos estar bem resguardados aí na FECOBAT. Sobre, o pessoal está pedindo muito agora sobre pedras, muitas pedras, prefeito, porque estão com medo da chuva. As estradas foram arrumadas, foram patrulhadas, a maioria delas, e o pessoal está nos procurando muito agora com medo da chuva. Pedras, muitas pedras. Tem, assim como eu, tenho vários pedidos, acredito que os colegas também tenham. Vários lugares, assim, tanto no interior quanto aqui na cidade. Até hoje uma moça me pediu, nessa nossa rua, que vai lá em cima, uma ruazinha que abriu lá, perto do Elton, Denard, lá, que todo mundo dizendo que ficou bom, mas estão com medo da chuva que vem por aí. Então, já aproveitando que o prefeito está por aqui, já sabia disso também, né, prefeito? Com certeza. Mas é mais um pedido aqui que chegou até mim. Também essa moça que me pediu ali, nessa rua que eu falei, essa nossa rua aqui, ela pediu também um container, já que eu li um ofício ali, não sei de qual dos colegas, do Alex, ela também pediu um container ali, mas sabemos que não temos ainda, né? Ainda não temos mais containers, mas o Flávio ia dar uma ajudadinha aí num valor. Ah, nós iríamos, então, ajudar para comprar os containers. Acredito que daqui uns dias aí, feitos os trâmites, já vem bastante container. Deixa eu ver o que mais que eu tinha anotado aqui. O pessoal também está pedindo muito, chegaram até mim pedir, também chega no pessoal, os colegas, sobre essas, a gente já falou várias vezes aqui, essas sujeiras, tanto galhos quanto material, camas, colchões e sofás que o pessoal está largando nos terrenos dos vizinhos ou nas ruas, assim, onde não tem casa na frente, mas no terreno, ou até nas ruas ou nos bueiros. E o pessoal está pedindo para a gente falar muito aqui, porque com essa chuva acaba que muita coisa dentro dos bueiros, aí que o negócio não flui mesmo, porque enche d'água e roupas também. A gente, seguido que sai aí pelo interior, a gente enxerga aquela montoeira de roupa tirada. Gostaria de fazer aqui um pedido para o pessoal não jogar assim nas ruas, né? Principalmente em frente à casa dos outros, né? E por hoje era isso só que eu tinha para falar. Tá bem? Muito obrigada. Uma boa semana a todos.
Com a palavra o vereador João Batista Cassol, do Progressista. Não fará uso da palavra hoje. Com a palavra o vereador José Luiz Coelho Carvalho, do PTB.
Retorno, senhor presidente. Também esqueci de saudar nossas rainhas, rainhas princesas. São Vicente do Sul está muito bem representada. Estão de parabéns. Muito simpática, bem desenvolvida aqui na frente do microfone. Parabéns, que Deus ilumine, que vai ser uma grande festa. É, também quero deixar uma saudação para o seu Moisés Oliveira e a dona Fátima, ali na Antero Xavier. Até eu atrasei um pouquinho hoje, eu estava ali olhando um problema que tem ali num terreno, e isso deu uma atrasadinha, e o Moisés disse, não, eu estava chegando rápido para ouvir a sessão da Câmara. Então, é bom que a gente saiba que as pessoas cobram, nós estamos ouvindo lá, para saber o nosso trabalho. Então, para nós é ótimo. Também aproveitando que o senhor prefeito está aqui, então, prefeito, faz 15 dias que eu falei nessa tribuna, solicitando água lá para o cemitério do Carmo, aí não foi mandado, falei com a secretária disse que não tinha nada lá, entrei hoje faz 8 dias, o pessoal cobrando, tem que fazer um túmulo lá, não tem água, então se puder falar com o pessoal para mandar mais rápido possível essa água lá. Também estive na Fernando Paim, e amanhã talvez eu vou fazer uma reunião com os seus vereadores, vou explicar melhor a situação. É na rua Dom Inácio. Até nem sabia que sabia, tinha o nome dessa rua Dom Inácio. A rua Dom Inácio é a rua mais antiga que tem na Fernando Paim. Eu digo isso porque eu morei na Fernando Paim em 1980, 82, por aí, e só tinha essa rua ali, que é onde morava o finado Leiva, o seu Vilso, o pai do Nilo, e tinha umas 7, 8 casas ali. A rua, ela emboca direto na olaria. Então, eu já fico pensando que essa rua hoje está trancada, não sai olaria. Então, eu fico pensando o que é que eu quero conversar com os senhores para nós chegar a um acordo para essa rua fazer continuação. Porque é uma das ruas mais antigas da cidade, aliás, é a rua mais antiga ali do Proteiro Reúno. Para quem não conhece, o Proteiro Reúno é toda a extensão da Fernando Paim, era o Proteiro Reúno. Quando eu morei ali, esses dias ainda brincando com o João Carlos Mendes, o Poeira, que não era só o Luizinho, que era vileiro, eu morei, fui um dos primeiros moradores ali da Fernando Paim, junto com o meu saudoso tio Suca, que inclusive tem a rua com o nome dele lá, José Valdecir Cogo. E, então, assim, ó, o pessoal tem bastante terreno ali para vir ser aberto, e está esbarrando que a olaria fechou. Então, eu quero conversar amanhã com os senhores, eu vou fazer um requerimento, ou um anteprojeto, vou falar com o Vitor, para que essa rua faça a continuação. Para a noite de hoje, que eu teria isso, eu quero dizer a todos os senhores uma boa semana, com muito amor, saúde e paz. Boa noite.
Com a palavra, a vereadora Maria Helena Morro do Castro Vicente, do Progressistas.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, plateia que nos assiste, hoje é a nossa corte da FECOBAT, junto com a nossa secretária de Turismo, Itchelli, e demais servidores do município. E também os ouvintes da 106 e quem nos assiste pela mídia social. Eu estava olhando hoje os pedidos de informação, estou vendo da vereadora Dânia, 23, justamente hoje de manhã, quando eu fui na prefeitura pegar o processo administrativo das dívidas ativas, o assessor jurídico estava encaminhando o contrato do pregão eletrônico 026 para assinar das cestas básicas. Então, acredito que logo em seguida já devem estar compradas para ser distribuída. Também olhando agora nosso pedido de indicação do vereador Flávio da Rosa Paim, nós temos que ter muito cuidado quando a gente pega modelo de outros municípios, porque se vocês analisarem ali o parágrafo único, eles dizem assim, que pode ser indenizado no máximo 2 refeições por diária. Então, se tiver almoço, janta, café e pernoite, pelo esse decreto não pode. Então, a gente tem que dar mais uma analisada para poder mandar uma coisa mais correta para que os motoristas possam ganhar esse benefício e evitar que o Tribunal de Contas dê um pouco a ponte e mande devolver, que vai ser pior ainda. Eu sei que os motoristas precisam, merecem, né? Só que a gente tem que ter cuidado quando a gente faz a lei para não dar devolução depois. Ter concedido a parte, vereador.
Não, entendo a preocupação, vereadora. Mas foi só um modelo mesmo para eles terem como exemplo para vir o decreto no formato nosso, do município de São Vicente, no caso, só para ver que pode ser através de decreto e pode dar. Aí ajusta ali a palavra, outra ali. Tá bom? Obrigado.
O nosso não pode ser por decreto, tem que ser por lei. Lei não revoga decreto, então o nosso tem que alterar a lei. O que eu tinha para essa noite era isso. Obrigado, uma boa noite a todos e uma boa semana.
Com a palavra, o vereador Flamarão Keller da Silva. Com a palavra, o vereador Alex dos Santos Martins, do PTB.
Boa noite, ouvintes da 103, pessoal da live, plateia, a nossa corte da FECOBAT, qual nos prestigiou com a sua visita. Hoje vim falar uma coisa que faz dia que eu estava passando ali, até perguntei para a secretária Michele ali sobre o letreiro da nossa entrada da cidade ali, que mais uma vez foi quebrado. E eu vi que o pessoal estava ali colocando, refazendo novamente. E é uma coisa que deixa o pessoal, todos nós, triste. Que o pessoal vai ali, trabalha, perde um dia de serviço ali, fazendo aquilo ali. Na outra semana, um vai lá e quebra de novo. Só pelo prazer de quebrar. Porque não tem outra explicação. Enfim, em outra cidade, até estava dando uma ideia para ela, que o pessoal pegou e fez todo de ferro, botou uma barra de ferro em cima deles, assim. E, pelo que eu vi, deu certo. Até o pessoal, falei com o pessoal lá de, acho que foi de Restinga, uma outra cidadezinha, ele me falou que parou de quebrar. Vou dar uma ideia até para colocar no nosso. Também hoje fiz uma indicação 71, pedimos uns containers, acho que chega para semana que vem, deve chegar, acho, na outra semana. Nós também tinha dedicado um valor aqui da Câmara, pedimos lá na no Beco do Silêncio, na rua Vicente Salvador, no condomínio Coqueiros, qual um morador tinha me pedido também. E me falou ali na frente do União, até foi o pessoal do que faz recolhimento do lixo. Tem um só, mas não está dando conta do recado. Diz que é direto ali. É muita pessoas ali. Também solicitei que o pessoal faça ali o estacionamento, pinte o estacionamento, mas agora me lembrei que tem a Fecobat agora, do oblíquo na frente do ginásio. E semana passada, hoje retrasada, nós estávamos num jogo, daí nós estacionamos diferente ali, já nos chamaram a atenção. Pararam ali e nós disseram, vocês estão errados. Mas que daí nós falamos, mas não está pintado, mas você sabe qual é que é a regra. Daí eu vou solicitar que faça a pintura. Também, que nem o vereador falaram, a vereadora Kika ali nos disse também, as pedras, os cascalhos. Não, tive uma ligação lá até do pessoal lá da frente da Porteiros Esquecidos, ali onde é o Aires, ali, o Hélio, e eles ficaram meio enliados por lá. O pessoal foi lá, eu acho que colocou um pouco de um cascar lá, não sei o que aconteceu, puxaram um pouco da terra da estrada, para o meio da estrada, do barranco, e eles ficaram sábado meio enliados lá. Ele me pediu para nós conseguisse lá colocar um pouco de cascar mesmo, de pedra. E já não esquecendo, lá onde o senhor vereador João Cassol tinha falado semana passada também, das duas restingas. E não é só lá agora, mas não é mais que dois buracos mais. Também disse que caiu um bueiro lá e agora está meio coisa meio intransitável. A coisa está difícil lá. E o senhor deu uma passada lá, ou mande o senhor Osmar lá dar uma olhada. Como a vereadora também tinha falado, tenho que mencionar também que nós fomos em busca do efetivo, para melhorar o efetivo do nosso município. Fomos muito bem recebidos e eu acho que vai dar certo. Todos nós estamos na torcida. Um aumento efetivo da nossa brigada municipal. E sobre o pedido do José Luiz, da RS241 ali, é uma vergonha aquilo ali. O pessoal do Dair não está ali. Não pinta a estrada, mas a estadual não sai dali multando. Não, todos os dias está ali recolhendo, pedindo, e daí o cara tem que estar pagando. A multinha vem igual, não interessa. E outra coisa, não pinta, não tem nenhuma faixa ali que diga ali, ó, contínua, não posso ultrapassar. Eles não pintaram nenhuma, é tudo uma escuridão. E agora, esses nevoeiros que tem, simplesmente tu não sabe onde é que tu anda. Se tu anda na contramão, se tu anda do lado de lá, é uma vergonha. Mas vamos batalhar, que nem o Fernando falou, vamos em busca. E sobre o pedido da indicação do vereador Flávio, também sou favorável. Só que eu acho que é mais fácil nós usar o nosso requerimento que nós fizemos aquele dia 8, acho que foi, dia 15 de maio, para aumentar o valor das diárias. Porque ninguém vai conseguir tomar um café, fazer uma coisa com 30 reais. Se tu comer um pastel, uma coca, vai faltar já. Não tem como tu ir numa outra cidade, uma cidade grande, ficar com 30 reais. É deplorável. É de chorar. Eu acho que o mínimo é 70. Temos que brigar por 70 reais aí, prefeito. Vamos dar uma... Vamos abrir a mão, hein? Seria isso por hoje. Fique com Deus. Uma boa semana a todos. Até mais. Devolvo a palavra ao presidente.
Com a palavra, a vereadora Daniele Buttinger, do PT. Do PT.
Boa noite. Boa noite. Cumprimento o senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, prefeito municipal que se encontra aqui. Cumprimentando ele, cumprimento todas as autoridades aqui presentes e cumprimento em especial a nossa corte, né, da 33ª FECOBAT. É um prazer recebê-las aqui, é bom vê-las divulgar nossa feira, né? Gostaria de parabenizá-las por vocês terem colocado o nome de vocês à disposição. A gente sabe o quanto a gente precisa ter coragem para isso, né, os desafios diários que vocês têm que enfrentar depois para se organizar, tudo mais, mas que vocês levem aí São Vicente afora aí o nosso carisma, o nosso abraço e o trabalho e a dedicação dos nossos trabalhadores da nossa agricultura familiar, que são os nossos produtores da batata doce, tá? Cumprimento os funcionários da Prefeitura Municipal, né, hoje em especial aqui presente, e também todos que nos acompanham aqui e através das redes sociais. Senhor prefeito, eu acho que a chuva foi boa, né? Foi boa porque estava precisando, mas realmente a chuva foi boa, mas as pessoas acabam ficando em alguns locais, não conseguem, não digo que ilhados, né? Não chega a esse ponto, mas acaba dificultando um pouco. E as pedras acabam sendo solicitadas e requisitadas. Então, a gente sabe que a Secretaria de Obras vem trabalhando, mas pedimos que dê uma atenção. Eu vi que agora a Prefeitura tem uma pedreira, né? Isso? Ah, tá. Tem um trâmite ainda a encaminhar, tá. Não, depois que tiver tudo ok, acho que seria até interessante alguém explanar sobre isso, né? Para as pessoas ficarem sabendo. Outra coisa na cidade que é algo é a questão do esgoto, né? Hoje um morador ali da Novo Horizonte me mandou umas fotos de uma canalização ali na frente da casa dele, naquela rua, até acredito que o Gilmar tenha recebido, porque nós estávamos discutindo sobre aquela rua, sobre o nome da rua, ali na Eurico Carvalho, aquele beco que tem ali, que é ali no Miguel, foi feito a rede de esgoto no lado direito, mas ficou algumas casas ali do lado esquerdo. Então, eles estão solicitando, mandou a foto, o esgoto está na frente da casa. Também gostaria de comentar sobre a nossa ida então a Santiago, que os colegas já comentaram. Eu cheguei em Santiago e eu disse, bah, tomara que cada vereador consiga levar um brigadiano, né? Nós fomos entre seis, acho que vamos conseguir três, tá bom, né? Pelo menos temos expectativas de um aumento de efetivo aqui da brigada. E sabemos que essa defasagem na brigada militar é no estado inteiro. Agradeço a atenção do Major Franco, né, muito solícito e muito, muito dedicado e nos explanou bem a situação. Quanto à questão das diárias, né, nós já tínhamos encaminhado o requerimento, essa é uma solicitação antiga que vocês solicitam e vocês têm o direito, todos os servidores têm. Eu estava olhando a lei 5.511, ela foi revisada em 2018, que é a lei que fala sobre o pagamento das diárias dos servidores públicos do município. eu acredito que talvez caiba uma revisão, prefeito. Tem que dar uma revisada nela, pedir para o jurídico dar uma olhada, porque talvez tenha mais coisas que precisam ser alteradas. E essa questão dos R$30 acaba sendo, se for analisar 2018 para 2023, está bem defasado, né? Então, pedimos que... Pois é, é. Pedimos, então, que o executivo dê uma atenção, já que a iniciativa tem que partir da prefeitura. Quanto à questão do lixo, na esquina da minha casa tem um sofá lá disponível, foi colocado no final de semana, na esquina da casa do prefeito também. Ontem, é incrível assim, a gente ver que algumas pessoas largam o lixo, mesmo tendo gente olhando assim, ó, porque nós estamos num processo de nos tornar uma cidade educadora. Aí uma cidade educadora começa por pequenas coisas, né? Pequenos atos nossos diários. E aí eu vendo aquela cena ontem, eu me pergunto assim, mas como, que jeito? Sabe, como é que nós vamos conscientizar? Né? Acho que um ponto é nós iniciarmos pelas escolas, mas mesmo assim a gente sabe que isso é um caminho longo e muitas vezes difícil até chegar a quem realmente vai lá e coloca o lixo. Eu estava pesquisando, tem os pontos de entrega voluntária, que é um local que as pessoas vão lá e depositam o sofá que não vai usar mais, o sofá que está estragado, ou algum móvel. Quem sabe da gente pensar e criar, né, algum terreno, algum local que seja destinado para isso, e as pessoas vão lá e depositam naquele local, né? Mas claro que a gente tem que pensar que as pessoas têm que ir até lá depositar o sofá naquele local, né? Mas é uma alternativa, talvez, e talvez com essa alternativa a gente comece a criar multas, não sei, talvez atingindo o bolso das pessoas a gente consiga reeducá-las, né? Mas é triste de ver assim. O que eu tinha para hoje era isso. Eu agradeço a atenção de todos e todas, desejo uma boa semana, lhe devolvo a palavra, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Flamarion Keller da Silva, do MDB.
Meu cordial, boa noite, nossa mesa diretora, ao excelentíssimo prefeito, muito bem-vindo nessa casa, casa do povo, pessoas que aqui se encontram, em especial, a nossa bela corte, a nossa FECOBATE, 33ª feira de São Vicente do Sul, FECOBATE, agradecer o trabalho que vocês estão desenvolvendo, divulgando em nossa região, divulgando nosso município, como vai ser nossa feira, o que vai ter na nossa feira, e isso vem engrandecer, ajudar muito. A gente sabe o trabalho que a Metiele faz à frente junto com vocês também, nosso muito obrigado. Fiz aquele pedido de melhoramento de pintura e placa de ensinação ali, prefeito, no hangar, porque quem vai pela 20 de setembro ou quem entra pela RS241 no Trevinho, está faltando placas de sinalização. O pessoal já me cobrou. Seria interessante a moça do trânsito dar uma passadinha lá e ver o que pode fazer para melhorar. Escutando os nobres colegas falar sobre pedras, eu fico feliz, prefeito. Sabe? A sua felicidade é a minha, juntamente com um dos moradores, para esse melhoramento. Esses 2 hectares que estão sendo comprados, que vai ser transformado para retirada de pedra. Fico feliz. Esperamos que agora não leve muito tempo para melhorar ainda mais as estradas do nosso interior. Também, sobre a RS241, só para falar, já falei com o engenheiro Paulo Meister sobre a pintura também, já tinha falado com ele, estou esperando o retorno, não me deu retorno ainda, sobre a pintura, a lombada que ele falou na Lauro Prestes, que ia colocar 2 ali, até tem no meu telefone salvo a conversa com ele, até cobrei para saber a possibilidade de para quando seria. Vou aguardar mais um pouquinho para dar uma ligada para ele. Também, prefeito, é muito interessante e saber também que a gente tem uma pessoa aqui de São Vicente, a Fabiana Durgante, que é diretora da Agroindústria Familiar, na Secretaria de Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. Quando precisar, ela está disponível para ajudar no que precisar o nosso município. E os demais colegas vereadores também, quando precisarem alguma coisa, só entrar em contato com ela. Seria essas as minhas palavras de hoje. Então, desejar a todos um bom início de semana.
Passo a presidência ao vereador Gilmar Giacomelli para que possa me manifestar da tribuna.
Assumo, senhores vereadores, a presidência dessa casa, cumprimentando as autoridades, pessoas, a corte, a todas as pessoas presentes, e passo a palavra ao vereador Flávio Paim pelo tempo regimental de 5 minutos.
Mais uma vez, boa noite. Quero começar, desde o início do meu mandato, a gente sempre eu vim falando de união e construção juntos com os entes que podem fazer alguma coisa. Nossa viagem que nós fizemos a Santiago demonstrou isso mais uma vez, não só Santiago, como aquela vez em Porto Alegre. Essa nossa comitiva já está ficando famosa aí no estado, nós chegamos tudo junto tentando conquistar e melhorar o nosso município aqui. Então, quero parabenizar todos os envolvidos e que logo, logo teremos notícias boas. O comandante agradeceu o major Franco, que nós tivemos, ele já tinha boas notícias para nos dar lá e vamos futuramente até agosto por aí, acredito que já teremos uma notícia boa para nós aí. Sobre as diárias aqui, como eu apresentei a indicação, a Maria Helena veio com a fala, todos falaram aqui, aí que tá. Como nós estávamos falando aqui, construção sempre é a palavra. Vamos construir junto uma melhor lei que possa melhor suprir a demanda que está o problema que está gerando. Então, vamos construir, como diz o governador de São Paulo, não importa a cor do gato, importa que casse o rato. Então vamos construir junto com o prefeito, junto com os vereadores aqui, com a Maria Helena, vamos ver se é decreto, se não é, mas vamos tentar sanar esse problema. Sobre os entulhos, hoje aprovamos a lei ali do terreno que vai para a associação, acredito que a associação de catadores de lixo ali, acredito que já vai dar uma melhorada nessa situação. Mas é uma situação que não tem muito o que nós fazer como ente público, é uma situação de educação da população mesmo, é de se conscientizar. Eu fui denunciado até, eu fui cobrado da limpeza lá, que tem um terreno até da filha do seu João ali, eles estão largando entulho a todo momento ali, limpo e de novo largo. Não sei quantas vezes já a filha do seu João já limpou lá e eles estão sempre largando. Parece que é uma... Parece ela varrer para baixo do tapete, parece que não é uma falta de respeito com o vizinho e com si próprio, com a cidade que fica cada vez... Tem que saber cuidar do que é nosso. Quero parabenizar as gurias aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Um sucesso da nossa feira. Quero convidar todos para vir na nossa feira, prestigiar os shows, os produtores, os comerciantes. Então, sucesso para nós, sucesso para o nosso município, que depois nós esteja aqui nessa tribuna comemorando todo junto, que foi um sucesso de número, de venda, de tudo que a festa nos proporciona. Então, quero agradecer a todos, uma boa semana a todos, fiquem com Deus e vamos construir.
Após as explicações pessoais do vereador Flávio, repasso a presidência da casa ao mesmo.
Com a palavra, o vereador Gilmar Lopes Giacomelli, do PDT.
Retorno, senhor presidente, a essa tribuna, cumprimentando novamente os senhores, seu prefeito, demais vereadores. Não sei por que isso. Eu gostaria que o senhor, dificilmente eu cruze dos 5 minutos, mas se eu passar, o senhor me dê os outros 5 de... E mais algum que sobrou dos outros vereadores também. Mas eu, senhores vereadores e comunidade, cumprimentando também as pessoas que nos escutam pela Rádio São Vicente e aqueles que nos assistem também pelas redes sociais, os cumprimento desse vereador. Semana passada eu falei aqui sobre a possibilidade da APAE de São Vicente em se transformar em um centro de atendimento para crianças com autismo. era para o dia 16 o retorno, deu um probleminha nos currículos dos funcionários que foram indicados, e até o dia 23 agora é repassado as informações que necessárias, e até o dia 26, se tudo correr bem, pode vir um parecer favorável a esse projeto, né, esse centro de atendimento para criança aqui na APAE, da criança com autismo. Esse projeto é uma lei do deputado, é um projeto de lei do deputado Eduardo Loureiro, né? Um subsídio técnico da Rede Gaúcha Pro Autismo, né? O deputado apresentou o projeto de lei que institui a política estadual de atendimento integrado à pessoa com tratamento do espectro autista. A proposta foi aprovada pela Assembleia e sancionada pelo governador Eduardo Leite. Então, quer dizer, eu acredito que, se tudo correr bem, acredito, senhor prefeito, que nós vamos ter esse está bem encaminhado para que aconteça, né, esse centro aqui em São Vicente. Essa semana também, senhores vereadores, a gente teve também a morte aí do Manuelito Carlos Savares, né? É um oficial da reserva aí que lutava contra um câncer aí há anos e esteve à frente do movimento tradicionalista gaúcho aí por 9 mandatos, né? É um cara estudioso, um cara que tem livros lançados, né? Um cara que fez que se dedicou aí por 17 anos à tarefa de transformar os festejos Farroupilhas de Porto Alegre, né, no que chamava o maior evento da capital e do maior evento popular do estado, né, recebendo ainda mais de 1 milhão de pessoas por ano visitando, né, durante a Semana Farroupilha. Então, o tradicionalismo em geral sente, porque o Savares era um presidente aí ativo no tradicionalismo gaúcho e faleceu a semana. Eu aqui um pessoal da Vila Novo Horizonte pediu novamente para nós bater aqui em cima sobre a questão da conscientização novamente dos cachorros soltos, bagunçando com lixo, avançando nas pessoas, não deixando ninguém dormir, incomodando. Não sei, senhor prefeito, um convênio com a Universidade Federal Santa Maria para nós recolher esses cachorros que não têm dono? Não sei. Nós temos que tomar alguma atitude sobre isso aqui, São Vicente. Porque a reclamação é de muita gente, é das vilas, é da cidade, né? É uma cachorrada incomodando aí. A questão do lixo, nós vamos ter que botar container em todas as esquinas da cidade. Porque eles bagunçam, onde tem lixo eles estão bagunçando, é gato, é cachorro. Agora mesmo mandou umas fotos aqui o Anderson Just, pedindo para colocar um container na frente da casa dele também. Tem que ver umas fotos que ele me mandou do lixo ali, naquela esquina um pouco para lá do União lá, dobra à esquerda lá. Quer dizer, é uma guaipecada aí que, pelo amor de Deus... E se a pessoa, se os proprietários não tiverem a consciência, né, de vacinarem, de não deixarem procriar tanto gato como cachorro, vai continuar desse jeito, cada vez pior. É um problema, senhor prefeito, que o poder público tem na mão, né, mas nós tínhamos que começar. Existiu até a conversa aqui da gente fazer a questão da capação, né? E parece que deu um probleminha aí com esse castramóveis aí do IFE, que a gente não conseguiu ainda efetivar isso. Mas eu acredito que é uma saída também, né? E diminuir, porque daí automaticamente vai diminuir a quantia de cachorro solto na rua. Pois não, Flávio?
Hoje à tarde eu estive ali conversando com a Norma, que é da associação. Até a do controle interno, a Solange, está ali. Ela está aguardando para liberar o CNPJ da associação, para que você possa fazer o convênio, que o prefeito já disponibilizou um montante que ele acertou com ela de R$ 2.000 por mês para fazer essa castração. Futuramente, daí, com certeza vai melhorar o problema. Eu quero parabenizar, não sei quem é que foi a moradora, não sei se você se lembra que tinha aquele border collie que tinha ali, que era o principal que incomodava ali. Teve um morador que, acho que foi a filha do Riga, acho que foi, não sei se não foi ela, que que levou para essa propriedade lá e sanou, já deu um monte de, já resolveu uma boa parte do nosso problema. Então, a gente pede também para a comunidade para abraçar também a causa, né? Para ajudar isso aí. Não é só o poder público que tem essa responsabilidade, mas a população que tem para cuidar dos animais. Obrigado, Gilmar.
É uma questão de conscientização, né? Questão de educação. Quer dizer, é que nem o lixo. O lixo é tirado aí fora daqui. As pessoas que pegam televisão velha, sofá, cama, inclusive a gente bate muito em cima, aqui dentro da cidade tem aquela rua baixa do presídio ali, que quase toda semana a gente está batendo, tem uma quadra ali que as pessoas usam como depósito de lixo, de entulho, naquele costado aqui, aqui no costado da cidade. Quer dizer, se as pessoas não se conscientizar que se cada um fizer a sua parte, se cobrar tudo do poder público, vai ficar cada vez mais difícil, né? Então, eu acredito que essa conscientização, as pessoas tinham que pensar um pouquinho, de pensar em atirar um papel de bala no chão, fora do lixo, né? Que sabendo que um papelzinho não acontece nada. Mas se todos nós, se eu largar um papelzinho, não é nada. Mas se todos nós largar um papelzinho desse aí, já é uma monteira que vai dar. Então, quer dizer, é a questão de consciência. Questão do Dyer, voltando àquele assunto aqui da 241. O Dyer me passou informação aqui que o Dyer está com um probleminha também com o Tribunal de Contas. Parece que faz um ano que ele não consegue licitar uma obra para pintura de faixa da RS. O Tribunal de Contas não autoriza. Deve estar também mais sujo que pau de galinha. Até o Dyer está louco. Tá? Então a empresa vai fazer uma sinalização aí provisória, uma pintura provisória, mas definitiva vai ser com o Dyer. Mas que seja provisória, né? Interessante que seja feita essa pintura o mais rápido possível. A questão dos letreiros aqui é para ver como uma questão de educação. Até eu espero que não foi nenhum vicentense que quebrou aqueles letreiros tudo ali. Porque o resultado daquilo ali, teve um funcionário que perdeu os dedos agora, essa semana, trabalhando aí. Né? Trabalhando lá com uma maquita, perdeu a ponta dos dedos. Quer dizer, para tentar reformar um trabalho. E qual é a graça? Sinceramente, qual é a graça de uma pessoa tomar um estrago, certo? Se juntar entre dois, três, passar com o carro ali, tchê, vamos fazer uma gracinha, vamos quebrar todos os letreiros de São Vicente aqui. É uma graça espetacular, né? Não sei como é que a gente não se mata dando risada aqui, só de pensar nisso. É. As pessoas tinham que ter vergonha disso, de fazer uma coisa deste. Né, gorda? Né? O cara tinha que rir mesmo, de rir na cara desses palhaços que fazem uma barbaridade dessa. Mas está bem. Nós temos também a visita do que a gente fez ao Major Franco. Foi uma visita produtiva. E está vindo um capitão, a princípio, um capitão aí para comandar a Brigada Militar. E acredito também mais um ou dois soldados aí. Então foi produtiva, foi boa. Está de parabéns esse trabalho então, que os vereadores fizeram. Eu nem vou falar mais no quebra-mola. Os quebra-mola ali lá da saída para Timbaú, da Emílio Carvalho. Que lá tem que ser feito os quebra-mola ali, pessoal. As pessoas estão nos pedindo, já era para ter sido feito. Né? E não tem custo, não tem que estar se perdendo muito tempo com isso. Né? Ali não é pouco, um dia faz todo o serviço. Ou faz virado, ou faz para cima, o que fica mais fácil. Porque as pessoas reclamam pela velocidade que as pessoas passam naquele local ali. Nós temos estudando, para encerrar, senhor presidente, nós temos estudando uma possibilidade aí, que aí eu tenho que conversar depois com a secretária Michele, com o senhor prefeito, com a questão da presidência do clube, sobre um evento para a gente trazer o dia 28 de outubro aqui, a demonstração cultural de capoeira. Tem o pessoal de Santa Maria, que se colocou à disposição por um custo muito baixo para vir aqui, e fazer uma roda de capoeira, eles vêm aí em 20, 30 capoeiristas, aí na praça ou no calçadão, o dia 28 em pleno Querbes. Eu acredito que vai ser uma beleza se a gente conseguir trazer esse pessoal aí. Tá? A gente está trabalhando, está conversando, e acredito, senhor prefeito, que falta, é pouca coisa para a gente trazer esse evento para São Vicente aí. Kerbis vai junto a bastante gente, vamos levar isso aí também para a secretária de Educação, quem sabe os colégios também, nesse dia, pela parte da tarde, do dia 28, participem bastante para ver esse evento, que isso é uma novidade em São Vicente, eu acredito. Né? Uma roda de capoeira aí, que é um evento que vai ser bem aceito, eu acredito, para quem for assistir. Senhor presidente, colegas vereadores, agradeço a atenção dos senhores. O trabalho desse vereador na noite de hoje era esse. Agradeço a atenção de todos vocês. Muito obrigado pela presença e também a atenção daqueles que nos escutam e nos assistem pelas redes sociais e escutam pela Rádio São Vicente. Uma boa semana a todos. Muito obrigado.
Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e encerro a presente sessão.